do lado da Argentina, do técnico Lionel Scaloni e também do Dibu Martínez, o goleiro da Argentina. E além dessa... E aí qual foi a questão? Por que foi antes de ontem? Desculpa, por que foi ontem, dois dias antes do jogo? Porque está havendo em Nova York, no Javits Center, ali pertinho do Rio Hudson, uma feira esportiva, uma espécie de convenção de esportes, assim, com vários estandes das principais ligas do mundo, aquela coisa toda, com vários turistas visitando. Então a FIFA resolveu aproveitar para colocar sua marca Copa do Mundo lá de várias formas, inclusive expondo o troféu, né, expondo a Copa do Mundo, e colocou a coletiva lá. Só que aí, além da entrevista coletiva, teve um momento ali em que teve um evento em que esses quatro que eu mencionei, né, Rodri, Luiz de la Fuente, o Lionel Scaloni, o Dibu Martínez e mais o Lionel Messi, que tem que estar, porque é o vetor, perdão, é o vetor de público de qualquer evento, eles responderam algumas perguntas de esportistas famosos, como Novak Djokovic, por exemplo, e eles responderam essas perguntas numa área que estava não reservada para a imprensa, uma área reservada para o público mesmo, que qualquer um podia acessar. E aí o técnico da Espanha foi vaiado, por exemplo, que a maioria era argentino que estava lá, o Scaloni já não gostou, e a principal reclamação dele é que a programação de treino da Argentina teve que mudar por conta desse evento. Então a Argentina chegou em Nova Jersey na quinta-feira, às 11 horas da noite, já não conseguiu treinar em Nova Jersey na quinta-feira, e na sexta, que era a antevéspera do jogo, teve a programação de treino alterada por conta dessa chegada tardia na quinta e também por conta desse evento. Então a Argentina vai fazer treino mesmo para valer em Nova Jersey para esse jogo só hoje, na véspera da partida, e o Scaloni chamou a situação toda, o evento de maneira geral, de surrealista, pela forma como o técnico da Espanha foi tratado, por essas alterações de programação. É a Copa em que o entretenimento vai, né, interferindo na parte esportiva muitas vezes.
Muitas vezes. Agora, quando a gente pensa nas duas equipes que vão se enfrentar nessa final, são duas grandes equipes que colecionaram uma série de títulos nos últimos anos e só aumenta a expectativa em relação ao jogo desse domingo, Léo?
É a primeira vez na história que a gente vai ter uma final de Copa do Mundo entre os atuais campeões da Eurocopa e da Copa América, né? O que é até curioso, porque esses dois times deveriam ter se enfrentado em março, quando na última data FIFA ali antes da Copa do Mundo, que na finalíssima, né? Que é o campeonato que foi criado justamente para colocar frente a frente o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa. Mas o jogo foi marcado para o Catar, foi bem na época, ali final de fevereiro, né, tem a invasão dos Estados Unidos sobre o Irã, com os impactos no Oriente Médio. O jogo não podia ser no Catar, tentaram levar para a Europa, a Argentina não quis, e aí o jogo acabou cancelado. E quis o destino que eles se enfrentem. A Espanha pode conseguir algo que só duas vezes aconteceu, que é ganhar a Eurocopa e dois anos depois ganhar a Copa do Mundo. Isso aconteceu em 72 e 74 com a Alemanha Ocidental e com a própria Espanha em 2008 e 2010. E a Argentina tinha sido, na Copa do Catar, a primeira seleção a ganhar Copa América e Copa do Mundo em sequência. Ganhou a Copa América aí no Brasil em 2021 e depois ganhou a Copa do Mundo em 2022. E a Argentina não disputou nenhum campeonato depois da Copa do Mundo de 22, a Argentina disputou um campeonato, que foi a Copa América e foi campeã. Não disputou nenhum campeonato além disso, mas dominou amplamente as eliminatórias sul-americanas, foi líder isolada. E a Espanha disputou três campeonatos, ganhou dois e perdeu um nos pênaltis na final. Foi campeã da Eurocopa, campeã da Liga das Nações em 2023 e vice-campeã da Liga das Nações em 2025. Então não há dúvida de que foram os dois melhores times desse ciclo, ou pelo menos o melhor time da Europa e o melhor time da América do Sul nesses últimos três anos e meio desde a Copa do Mundo do Catar.
Maravilha. Hoje tem uma partida que não é tão prestigiada, que é a disputa pelo terceiro lugar. Mas enquanto ela é realizada, a gente tem que falar dela também. França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, Léo.
É, o Didier Deschamps, técnico da França, ontem foi sincerão na entrevista coletiva e falou: nós não queremos jogar e eles também não, mas Nossa. Tem que jogar, não tem jeito, né? O jogo vai ser em Miami, Inglaterra e França. Enfim, no caso da França, tem um clima assim meio... ao mesmo tempo de uma certa homenagem para o Didier Deschamps, que ficou aí, pô, ele era técnico da França na Copa de 2014, então 14, 18, 22 e 26, é um grande ciclo, que teve um título, né, em 2018 na Copa do Mundo, então tem essa coisa assim de terminar em alta, de apagar a impressão ruim que a França deixou no jogo da semifinal contra a Espanha, essa coisa toda. Ao mesmo tempo, num ambiente de muita cobrança, porque é uma geração muito dourada da França, né? Na verdade já não é assim, quando um técnico fica esse tempo todo no time, você não dá para falar que foi uma geração só, né? Então tem uma transição geracional aí, mas de maneira geral, né, essa geração da França, que não acaba em 2026, ela é muito dourada e ela ganhou um grande título, o que não é pouco para a história do futebol francês, né? A França tem duas Copas do Mundo só, uma em 98 com o Deschamps jogando e uma em 2018 com ele treinando. Mas pro nível da geração, você disputar quatro Copas do Mundo e ganhar uma, você disputar 2016, 20, 20, três Eurocopas e não ganhar nenhuma, ontem ele foi confrontado quanto a isso. Então o Deschamps, ele divide opiniões, tanto no meio esportivo, né, na crônica esportiva do mundo inteiro, quanto dentro da população francesa e da imprensa francesa, sobretudo. É algo para se observar essa despedida dele hoje à frente da seleção francesa, que na Inglaterra, assim, eu acho difícil que qualquer coisa que a Inglaterra faça hoje apague ou diminua a impressão que foi deixada pela eliminação para a Argentina, com aquela escolha de vir muito para a defesa, chamar a Argentina para o ataque e acabar sendo castigada no fim do jogo. Fui olhar aqui agora como é que está a questão da poluição em Miami, está bem mais tranquilo, índice AQI 62, moderado, está numa zona ainda fora de risco para os times jogarem hoje esse jogo da disputa pelo terceiro lugar. Amanhã a final é 4 horas da tarde, né? Hoje a disputa pelo terceiro lugar é num horário diferente, 18 horas o jogo entre França e Espanha e Inglaterra.
Leonardo Dai, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Até mais.
Valeu, até mais.
7h42.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
7h44.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta. Na CBN. Jornal da CBN.
O setor de inflamáveis do CIA vai receber neste domingo, a partir das 9 horas, um simulado de emergência para testar os protocolos de resposta a acidentes com produtos perigosos. A ação do GDF vai reunir empresas da região, trabalhadores, moradores do setor As Chagas e órgãos públicos, com foco na avaliação das rotas de fuga, pontos de encontro e procedimentos de segurança para a população. Durante o treinamento, poderão ser acionadas sirenes e realizados procedimentos simulados de evacuação. A partir das 8 horas, as vias IN1 e IN2 serão interditadas, com controle do tráfego e bloqueios nas áreas de circulação. Segundo o governo, a movimentação faz parte exclusivamente do exercício e não representa risco real. A orientação é para que moradores e trabalhadores sigam as instruções das equipes durante a atividade. Igor Cardim para a CBN.
Jornal da CBN.
7h46.
Jornal da CBN.
Nós temos agora informação chegando direto da capital federal, a situação do Banco de Brasília. Quem está conosco ao vivo é a Mary Bertotti. Mary, bom dia.
Muito bom dia, Cássia, a você e aos ouvintes. É isso, Cássia, o BRB informou que encerrou as negociações de até 15 bilhões de reais em ativos do Master com a gestora Quadra Capital. Em nota, o banco informou que essa decisão pelo fim das negociações foi tomada por causa de divergências em relação aos parâmetros econômicos e financeiros considerados adequados pelo BRB para a operação. Diante desse cenário, o BRB optou, então, por recolocar os ativos no mercado, uma estratégia que, segundo o banco, reforça a atuação prudente. O banco afirmou ainda que segue sólido, com adequada posição de liquidez e plena capacidade operacional para executar sua estratégia de negócios. A gente lembra, né, Cássia, que desde que surgiram as suspeitas de fraude envolvendo operações ligadas ao Banco Master, o BRB passou a ser questionado por investidores e pelo mercado financeiro. Uma das estratégias do banco para reverter o prejuízo com essa negociação era vender ativos considerados de qualidade duvidosa, que foram herdados do Master, para conseguir, então, dinheiro em caixa. Ao mesmo tempo, a direção do BRB e o governo do Distrito Federal buscam uma forma de cobrir esse prejuízo estimado aí em mais de 8 bilhões de reais. Uma das alternativas é contratar um empréstimo de 6,6 bilhões com recursos do Fundo Garantidor de Crédito com uma garantia de outros bancos. Um acordo no STF já foi firmado entre o banco, o GDF e a União, mas o contrato não foi assinado até o momento. Segundo o governo local, a expectativa é de que isso ocorra até o fim do mês. Portanto, segue sem solução essa dívida aí bilionária herdada pelo BRB depois daquela tentativa frustrada de compra do Banco Master. Cássia.
Muito obrigada, Mary Bertotti. Depois das informações de Brasília, nós temos agora notícia chegando do Rio de Janeiro. Ontem, o presidente Lula esteve no Rio e falou sobre temas importantes, como o tarifaço. Pedro Bonenberger.
É isso, Cássia. Por aqui ele sondou alguns desses temas e foi cauteloso, ao mesmo tempo afrontoso em relação a esse tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Lula afirmou que prefere aguardar um posicionamento direto do presidente americano, Donald Trump, antes de fazer novas declarações sobre o tema. Como quem diz também, né, Cássia? Trump até hoje nem falou sobre isso, não sou eu que vou dizer.
Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
presidente esteve acompanhado de diversas autoridades por aqui, Cássia, entre elas o governador interino do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto. Em discurso, o Couto se emocionou ao falar com Lula e agradeceu publicamente o apoio do governo federal, mencionando a inclusão do Estado no PROPAG, aquele programa de renegociação das dívidas do Estado com a União, programa que está salvando, de certa forma, o saldo financeiro aqui do Rio de Janeiro. E aí, ao falar sobre esse assunto, Ricardo Couto chegou a embargar a voz.
O carinho que a presidência da República tem destinado ao Estado do Rio de Janeiro com a realização do PROPAG. Então, nessa minha fala, que, volto a dizer, eu não tenho a cancha política, né, mas eu tenho a sensibilidade mencionada aqui do jogador, e às vezes eu me emociono. Eu gostaria aqui, de público, agradecer ao presidente.
Bom, Lula retribuiu esses afagos ao governador interino. Em resposta, disse que Couto tem a missão de ajudar a salvar o Rio da imoralidade. Ricardo Couto, que segue de forma interina à frente do Estado aqui desde a renúncia de Cláudio Castro. No mês que vem, Cássia, o STF volta a debater sobre o formato que deve ocorrer aquela eleição para governador no mandato tampão. Por hora, placar está 4-1 para eleições indiretas, ou seja, deputados do Estado votando um novo nome. E há uma corrente nos bastidores por aqui, tenta articular a permanência de Couto até o final do ano, quando ele deixaria o cargo apenas para outro candidato que vencer a disputa de outubro nas eleições diretas. A gente vai acompanhar essa situação por aqui e agora mais esse bastidor, essa troca de afagos entre Couto e o presidente Lula também. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Bonenberger. 7h51.
Sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo.
Muito bom dia para você, Cecília.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Jaime.
Bom dia, Milton.
Gente, nós passamos muito tempo ouvindo que o futuro era digital. E aí, quando você ia para o mundo do varejo, o varejo físico, as lojas físicas que conhecemos iam morrer, iam fechar, porque tudo seria resolvido pelos aplicativos. Mas nós vemos marcas que nasceram na internet correndo para abrir suas lojas físicas. O que que explica esse movimento, Cecília?
Enfim, acho que é o grande paradoxo, Milton, se eu puder dizer assim, da nossa era. Assim, vivemos esse mundo hiperconectado, todo mundo que nos ouve sabe isso. Tem o offline, tem que estar presente fisicamente, e isso virou quase que o símbolo do novo luxo, né? Acho que a tela do celular, e todos somos hoje, é um desafio não ser viciado, ela é super eficiente para transação, mas ela acaba sendo fria para a emoção. É difícil você criar vínculos aqui no universo digital. E as marcas perceberam, a gente falou de algoritmo, acho que há dois programas atrás, o algoritmo consegue entregar o produto, mas ele não entrega aquele encantamento. Então, é difícil emocionar no digital. Por isso que se fala muito de experiência de marca e de outras coisas, porque você tem que sair daquele automático do clique e ir para uma outra modalidade, para um outro universo. Se a gente pensar em algumas marcas, como a marca de moda Amaro, ou Pet Love no Brasil, ou outras até que nasceram no Instagram, elas estão investindo em lojas conceito, a Amaro, a Pet Love e tal. Elas não querem apenas que você compre a roupa ou o produto para o seu pet, elas querem que você sinta o tecido, sinta o aroma da loja, tome um café, se emocione. Então, de novo, a gente tem aquilo que não é o clique, mas é o branding dos sentidos, porque quando você está vivendo a experiência, você está podendo se conectar com a marca de uma forma muito mais plena. Quanto mais sentidos uma marca for capaz de ativar, mais memória ela deixa e mais propenso, se a memória for boa, né, Milton? Porque também tem experiência que é ruim, que você nunca mais quer ver. Esse consumidor tende a retornar para você. E aí eu não estou pregando que todo mundo que está no digital tem que ir para o físico, mas talvez a ideia da omnicalidade, que é o nome que se dá para isso, né? Omni, de você estar em múltiplos lugares, talvez essa seja
a demanda hoje, a gente precisa estar no WhatsApp, a gente precisa ser acessível, né? Não podemos abrir mão do telefone, mas também não podemos abrir mão do físico, temos que estar na IA, temos que estar nas buscas, enfim, a marca precisa estar acessível e isso pede que ela não se limite ao digital. Acho que tem muita coisa que acontece fora desse ambiente também.
Agora, Jaime, manter uma loja física tem um custo alto, ponto, IPTU, manutenção, uma série de outras questões ali. Vale a pena esse investimento só para gerar a experiência?
Se você pensar do ponto de vista financeiro apenas, e vai ter alguém na empresa que vai fazer esse cálculo, vai falar, olha, essa loja aqui na rua tal custou tanto e está vendendo alguma coisa que é tão ou menos do que uma loja ou aquilo que tem dentro da nosso e-commerce. Vale a pena? Quer dizer, você não pode medir isso apenas pelo resultado específico daquela experiência, porque aquilo se multiplica por muito além daquela loja. Então, vale sim, Milton. Claro que cada marca dentro das suas possibilidades. O ponto é quando você entra em um ambiente planejado, por exemplo, com um cheiro específico, um atendimento humano, sua percepção sobre o valor da marca, você pode ter certeza que, opa, sobe instantaneamente. É o que nós chamamos de branding sensorial. Tem até um livro muito bacana do Martin Lindstrom, que é um dinamarquês famoso na área de branding, em que ele mostra como é que os cinco sentidos se equacionam dentro da nossa relação com as marcas. O cheiro da loja Panties ou a textura dos materiais Hering faz você aceitar pagar um pouco mais caro. No digital, a briga é por preço. No físico, a briga é por prestígio, experiência e memória. O offline é onde a marca ganha corpo, sai da nuvem e vira realidade na vida das pessoas, né? Essa é a verdade para qualquer porte de negócio, seja ele grande ou pequeno. E a lição aqui não é sobre tamanho do prédio, nem se haverá uma loja física, mas sobre humanização, sobre como tornar as experiências mais humanas. Alguma coisa que cada vez vai ser mais importante. Parece que o pêndulo foi muito para o lado de lá, né? Nós estamos precisando repensar um pouco essa equação. O sucesso de uma marca em 2026, 27 e daí para frente é ser figital, vou soletrar, F-I-G-I-T-A-L, tem que ser figital, tem a agilidade do digital com o nosso calor humano natural. As pessoas estão exaustas de falar só com robôs e navegar em feeds infinitos e ser apenas uma amiga das IAs. Elas querem encontros. Marcas que promovem comunidades reais, que tiram o cliente da frente da tela, são as que estão criando elos mais fortes. Não é fácil, mas acho que é o grande desafio que as marcas têm pela frente e precisam enfrentar para valer.
A propósito do livro ao qual você se referiu, o Brand Sense. Brand Sense, Segredos Sensoriais por Trás das Coisas que Compramos, do Martin Lindstrom, e que é publicado em português na editora Bookman. E você pode tanto ir numa loja física como na digital, se você quiser comprar esse livro aí que foi recomendado aqui pelo Jaime Troiano. Muito Qual obrigado. É a nossa marca de hoje, Cecília?
É, mas você sabe que um dos maiores medos do ser humano hoje em dia é a solidão. E aí eu acho que esse contato humano das marcas é um oásis, porque eu acho que o digital apenas vai nos levando cada vez mais para esse espaço da solidão. E talvez o digital, acho que talvez seja o maior sucesso que uma marca pode ter hoje, é exatamente a gente promover esses oásis, pelo menos por algum tempo. Não é abrir mão do digital, mas é também não abandonar formas de marcar presença.
Muito obrigado, Cecília. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia para você e até o próximo sábado.
Pera, só mais uma coisinha. Você lembra do filme do Tom Hanks, o Náufrago? Que ele tinha que conversar com aquela bola. Ele tinha uma bola. Por causa disso que a Cecília falou, não dá para ficar sozinho o tempo todo.
Wilson, a bola Wilson.
Bola Wilson, que era uma marca também.
Exato, marca também. Não por acaso.
Antônio Wilson! Wilson!
Muito obrigado, até mais. We'll be right back.
top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu 3 ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Os valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ligadas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassaram R$ 600 milhões. A instituição busca o bloqueio de bens e a responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. O Ministério Público do Amazonas instaurou procedimentos para investigar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus. A substância é utilizada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública, além de identificar eventuais responsáveis pelo caso. A empresa Inova, responsável pelo vazamento, foi multada em R$ 4,5 milhões pela Prefeitura. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 30 de julho. A Venezuela confirmou a morte de 5.069 pessoas, vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Oito e três.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que acompanha o Jornal da CBN neste sábado. Hoje é dia 18 de julho de 2026. O governo federal afirmou que a Casa Branca poderá elevar a aposta e responder com mais tarifas se o Brasil acionar a Lei de Reciprocidade Econômica. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que não cabe falar em retaliação contra os americanos e que uma eventual resposta ao tarifaço vai ocorrer no tempo correto.
O governo está fazendo os cálculos políticos e econômicos da eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras ao mercado americano. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que o governo não estuda uma retaliação contra os Estados Unidos numa resposta à taxação. Ele não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação tem sido avaliada para ser usada na medida e tempo corretos. A legislação foi aprovada por unanimidade do Congresso no ano passado e, para Durigan, a medida protege os interesses nacionais ao oferecer procedimentos em caso de ataques unilaterais de outros países. A equipe econômica está levantando as listas de exceções e os efeitos sobre os setores atingidos.
A gente não pode entrar nessa ótica de fazer, usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira soldada, então, portanto, não cabe falar em retaliação. E a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
Já o presidente Lula afirmou que só vai responder quando Trump se manifestar.
Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Analistas também afirmam que o governo deve ponderar a resposta. Quem comenta é o especialista em direito internacional Pablo Sukienik.
Que implicações trará em outros tipos de relacionamento? Se isso influenciará, por exemplo, a relação com a Europa, influenciará com os parceiros da América do Sul, e pensar qual pode ser a reação do governo estadunidense caso venha a ser aplicada. Porque pode acontecer que estejam provocando o Brasil para o Brasil cair numa armadilha.
De qualquer forma, a aplicação da lei da reciprocidade econômica não seria rápida. O primeiro passo é ter a dimensão exata do efeito negativo da sobretaxa de 25% sobre os setores que exportam para os americanos. Com colaboração de Matheus Maciel, de Brasília, Samantha Klein.
8:10, daqui a pouquinho, Milton Jung vem aí.
A seguir, o Mundo Corporativo fala sobre valorização de desempenho como estratégia de negócio, com Luciana Ramos, CEO e cofundadora da Cashin.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Mundo Corporativo com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar de valorização de desempenho como estratégia de negócio. Nossa convidada é a Luciana Ramos, CEO e cofundadora da Cashin, plataforma que ajuda na gestão de incentivos de vendas. Luciana, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para você.
Bom dia, Milton. Obrigada a vocês.
E como eu já lhe apresentei aqui como cofundadora da Cashin, eu quero também apresentar quem é a outra cofundadora, que é a Nanny Gordon. As Sim. duas que criaram esta ideia lá em 2018.
Sim.
E de onde surge essa ideia?
Nós nos conhecemos, eu e a Nanny, há 18 anos. A gente trabalhou juntas no varejo. E logo em seguida comecei a empreender e enveredei ali até 2015, 2016, nesse mundo físico. Tive lojas, tradings e franquias. E ali em 2018 senti uma necessidade de ir para o mundo digital. E conversando com esse mercado, com o mercado da indústria, o B2B, os grandes executivos, procurei neles dores que pudessem ser sanadas, né? Que é a essência de uma startup, não é criar um produto do nada, é encontrar uma dor no mercado e resolver essa dor. E nesse mesmo momento, a Nanny estava voltando de fora, tinha morado em Chicago há muitos anos, também tentando entender esse movimento digital de mercado. A gente se encontrou, entendeu essa dor, né? Veio uma dor da indústria farmacêutica, foi uma grande sorte no nosso início que a gente construiu a caixinha quatro mãos com o nosso primeiro cliente, que foi uma indústria farmacêutica, e vimos que não era uma dor só da indústria farmacêutica. Dentro das nossas pesquisas, vimos que era uma dor de qualquer segmento do mercado, que é efetivamente estimular o seu funcionário ou o seu terceiro, né? Hoje 60, 70% da nossa base é de terceiros. Existe uma necessidade da indústria de chegar e estimular esse terceiro para vender o seu produto. E foi entendendo isso que a gente construiu a Cashin em 2018 e 2019.
Como é que funciona a plataforma?
Então, hoje a gente atende nossos clientes, que são 70% indústrias. A gente atende o nosso cliente e eles fazem campanhas de incentivo para incentivar vendas, incentivar tempo de casa, incentivar N outros aspectos que eles querem que sejam atendidos. Quando esses funcionários ou terceirizados fecham essa meta, fecham esse resultado, entregam aquilo que foi solicitado, eles ganham na Cashin esse valor, que são pontos que vão para uma plataforma que não é mais a da empresa, é a do usuário. E nessa plataforma ele tem ali um 360 graus de opções de resgate. Então, eles conseguem sacar esse dinheiro, eles conseguem usar um cartão, eles conseguem comprar uma geladeira, se quiser, que vai chegar na casa dele, cupons de loja, enfim. Uma infinidade de opções de escolha, que isso também não existia, né? A gente trouxe muito isso para o mercado. Hoje, a Cashin é o único player que tem efetivamente todas as opções de resgate dentro da plataforma.
Sim. Porque eu, como um funcionário de uma empresa, eu tenho uma conta na Cashin, é isso?
Sim,
e
perfeito.
Aí eu tenho o que lá? O dinheiro que vai sendo depositado?
Isso.
Pontos que são depositados?
Pontos que são depositados recorrentemente. Muitos dos nossos usuários estão com a gente há 5 anos, recebem de forma recorrente na Cashin, o que pela lei tem-se muita dúvida ainda no mercado, que isso não pode caracterizar salário, isso não pode caracterizar vínculo com a empresa, etc. E a lei em 2017 e 2018, a reescrita da lei trabalhista, veio para deixar isso muito claro, são artigos muito claros hoje, né, sobre incentivo, benefício, quais são as diferenças e como eles devem ser feitos. Então a Cashin traz também, por isso que a gente fala que é uma plataforma de gestão, a gente traz também muito essa orientação, consultoria para as empresas, extratos, relatórios, comprobatórios de auditoria, de compliance. É um arcabouço em volta dessa transação que é muito poderoso para a indústria. Não é uma mera transação financeira que você pode fazer no seu banco normal, né? Então, a gente entrega um serviço que é muito importante para a indústria.
Pela experiência que vocês já têm, na prática, o que muda no comportamento das pessoas quando elas percebem que esse esforço está sendo reconhecido e reconhecido de forma justa?
Eu trago muito para o nosso passado, né? A nossa legislação trabalhista, ela era de 1945, né? Se tratava sobre isso, né? Era muito industrialização e etc. Não se falava sobre bem-estar do funcionário, aquilo que move as pessoas, porque se falava, né, ele já ganha o salário dele, então ele não precisa de mais nada, o salário já é o retorno que ele tem que fazer, o dele e mais ainda. E a gente vê que nem no mundo animal isso existe, porque quando você põe o cavalo para correr, você dá a cenourinha lá para ser o estímulo para ele correr, né? Não é só estar lá em cima do cavalo e estimular que ele vá, a cenourinha ajuda bastante, então a gente brinca que é a cenourinha que todo mundo precisa. Então, as pessoas já não querem mais só o salário. Se você quer uma a mais, a gente precisa desse estímulo. Você quer que eu fique na sua empresa? eu preciso dos estímulos de 5 anos de casa, 10 anos de casa. Já se fazia um pouco no RH, né, isso, mas não de uma forma tão estruturada, né? E aí, na legislação, ela trouxe, foi muito positiva a nossa reescrita da legislação trabalhista, porque ela trouxe muita coisa que já se fazia no dia a dia, que gerava tanta confusão, mas que não estava escrito. Então, hoje se fala muito em 80% das pessoas, 90% das pessoas ficam nas empresas que têm programas, seja de incentivo, seja de reconhecimento, né? Então, é comprovado já por pesquisas que as pessoas precisam desse algo a mais.
Programas de incentivo, campanhas de incentivo, podem ser realizadas por qualquer tamanho de empresa?
Sim, pode e deve, na verdade. Quando a gente fala da Cashin, a Cashin ela tem um custo envolvido quando eu acesso uma grande indústria, então eu cobro esse valor. E uma pequena empresa que está fazendo a sua campanha de incentivo para os seus funcionários, uma empresa como a própria Cashin, tem 50 funcionários, eu consigo comunicar de uma forma muito mais simples, de fácil, eu consigo rodar uma campanha chamando todo mundo na sala e comunicando, eu consigo pagar de forma muito mais fácil, simples e talvez até... Então, assim, não justifica, a gente fala muito do custo-benefício, não justifica contratar a Cashin. E quando eu falo grandes empresas no Brasil, a gente fala da PME, a M da PME, uhum, ela é gigantesca, né? Fatura e premia, que são as médias empresas, elas também estão dentro do nosso portfólio.
E quais são os resultados internos da empresa que vocês têm com um programa como esse?
A gente tem isso feito pela área de people, né? Pela nossa área de people. E a gente tem um número muito legal pra gente, que é retenção, né? A gente tem um churn baixíssimo dos nossos funcionários. A gente tem funcionários que não a grande maioria, mas ali 30, 40% estão com a gente desde o começo, né? Há 8 anos. Então a gente já tem pessoas que estão ganhando prêmios por tempo de casa, né? Então isso é muito satisfatório, ver que as pessoas gostam de trabalhar lá, que a gente movimenta esse ambiente, que isso vira até uma grande proximidade com o funcionário, né? Uma grande brincadeira.
Ao longo aí da sua trajetória, qual foi a lição mais importante que você aprendeu sobre gestão de pessoas, já que, afinal de contas, o que a Cashin oferece é essa possibilidade?
Sim. Dentro do varejo, eu hoje gerencio muito menos pessoas, apesar de serem níveis maiores, mas no varejo eu já tive 300 pessoas ali embaixo. E eu acho que a lição mais valiosa é escutar as pessoas e trazer elas para dentro do processo de decisão, para participar do processo de decisão. E aí, obviamente, é reconhecer isso, seja dando um aumento, seja dando uma promoção, seja premiando, seja reconhecendo, até um elogio, né? E a gente faz muito isso nas nossas reuniões mensais, que é colocar os elogios dados por outros funcionários, né? Então, eu premio a pessoa que deu o elogio e a que recebeu o elogio, né? Então, a gente tende a expor muito isso, né? A gente estava falando de nomes aqui, né? Como o nome, segundo a ciência, é o som que é o mais bem escutado por nós, né? Onde bate o coração e etc. Então, eu acho que é isso, né? Escutar as pessoas e trazê-las para dentro desse processo.
Luciana Ramos, muito obrigado pelas suas informações e por compartilhar o seu conhecimento aqui no Mundo Corporativo. Imagina. Até uma nova oportunidade.
Obrigada, Milton.
E eu quero convidar você que nos ouve agora a acompanhar também a entrevista completa com a Luciana Ramos da Cashin. Ela conta duas histórias bem interessantes. Uma sobre catadores de material reciclável que estão sendo beneficiados com programas de incentivo. E a outra de uma empresa que ofereceu uma viagem à Disney para os funcionários de melhor desempenho e a maioria não aceitou o prêmio. Saiba por quê assistindo ao Mundo Corporativo no YouTube e ouvindo no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular, lá no meu blog, miltonjung.com.br. Além do vídeo da entrevista, tem os destaques da nossa conversa e o espaço para você deixar seu comentário. Colaboraram com o programa Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Corporativo com Milton Jung.
Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
A Justiça do Distrito Federal anulou a licitação de uma área pública da Caesb, localizada no Parkway, ocupada pelo presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz. A decisão atende a uma ação do Ministério Público do Distrito Federal, que apontou desvio de finalidade na licitação. Na sentença, a 4ª Vara da Fazenda Pública do DF proibiu a Caesb de promover alienação, concessão ou venda da área onde atualmente está situada a residência do parlamentar. Segundo o processo, o deputado e a esposa dele ocupam uma fração de cerca de 8 mil metros quadrados da área pública. Durante o processo judicial, o deputado tentou manter a posse do terreno por meio de ação de usucapião, mas o juiz concluiu que o equipamento público deve ser utilizado pela Caesb para prestação do serviço essencial de abastecimento de água e de saneamento, circunstância reconhecida em decisões anteriores que impediram a aquisição do terreno por usucapião pelo casal. E apontou ainda que, após obter decisões favoráveis em todas as instâncias judiciais para retomar a posse do imóvel, a Caesb alterou sua posição e passou a defender a concessão de uso do terreno aos ocupantes em uma tentativa clara de contornar a ordem de desocupação e regularizar a permanência dos moradores. Com a sentença proferida nesta quinta, a Justiça declarou a nulidade da licitação e reafirmou que a área deve permanecer vinculada à sua finalidade pública. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Nós temos agora informação com a nossa reportagem em São Paulo, mais um desdobramento do caso da influenciadora Deolane Bezerra, que segue presa. Quem tem informações é o Pedro Fagundes. Diga, Pedro.
Cássia, o Tribunal de Justiça de São Paulo formou maioria para rejeitar um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da advogada influenciadora Deolane Bezerra. Até a noite desta sexta-feira, o placar era de 2-0 pela manutenção da prisão preventiva. Ainda falta manifestação do terceiro desembargador e o julgamento não foi concluído, mas já foi formada maioria. Deolane está presa desde 21 de maio pela Operação Vernix. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A Polícia Civil indiciou 7 pessoas. Deolane responde por lavagem de dinheiro e organização criminosa e nega as acusações. A defesa pede transferência para uma sala de Estado-Maior, que é uma instalação em quartéis sem grades, destinada a presos que possuem prerrogativa especial como advogados ou então a concessão de prisão domiciliar. Os advogados de Deolane alegam que a penitenciária feminina de Tupi Paulista, onde ela está, não oferece as condições previstas no Estatuto da Advocacia. Uma inspeção da OAB apontou problemas de ventilação e higiene, forte cheiro de tinta, barulho e relatos de escorpiões. A direção do presídio, no entanto, entanto, afirma que Deolane está em um pavilhão especial, separada das demais detentas, em alojamento individual com cama, banheiro, ventilador e ainda televisão. A unidade também informa que ela recebe atendimento médico e psicológico, banho de sol e 4 refeições por dia. A relatora, desembargadora Renata Cantelho, afirmou que as reclamações não demonstram ilegalidade na prisão. Ela também destacou que a inscrição de Deolane na OAB está suspensa desde maio deste ano. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes. Agora são 8h30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% disseram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O Tribunal de Contas da União detectou superfaturamento, possíveis fraudes em licitações, pagamentos não aprovados e desvio de finalidade na auditoria realizada sobre as emendas parlamentares. Na amostra de 100 emendas PIX auditadas, a fiscalização identificou problemas em 82% delas, afetando 61 de 74 estados e municípios analisados. O TCU fiscalizou um montante de R$ 198 milhões. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. A Truth Social, rede social de Donald Trump, recebeu críticas após revelar um serviço pago que dará a bancos e corretoras acesso prioritário a publicações de contas influentes. O presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lucrar com a presidência. Batizado de Truth API, o serviço ficará disponível em 1º de agosto. Com ele, clientes receberão mais rapidamente publicações de 10 contas na rede social que costumam impactar os mercados globais. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN.
Oito e trinta e quatro.
Jornal da CBN.
Você sabe o que são as convenções partidárias? Essa nova etapa da corrida eleitoral, que começa na próxima segunda-feira, referenda quem estará na urna eletrônica em outubro. Na prática, os pré-candidatos viram candidatos, mas ainda não podem pedir voto até agosto. As alianças partidárias também se tornam oficiais. A CBN conversou com especialistas que explicam a importância desse processo.
A corrida eleitoral vai ganhar um ritmo mais acelerado a partir de agora. Começa na próxima segunda-feira o período das convenções partidárias, momento em que os partidos batem o martelo e decidem quem vai disputar as eleições deste ano. Nessa etapa, que vai até 5 de agosto, os pré-candidatos viram oficialmente candidatos depois de serem referendados pelos correligionários. No Brasil, não existe candidatura independente. Para ter o nome na urna, todo candidato precisa ser filiado a um partido político. E o que acontece nas convenções? Primeiro, tem a escolha dos candidatos a presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se não houver um nome próprio para algum cargo majoritário, o partido pode definir quem vai apoiar, formando assim as coligações. Para o cientista político Christian Lynch, as convenções são o primeiro filtro da democracia, mas ele aponta que, na prática, elas viram um jogo de cartas marcadas.
No Brasil, os partidos, ou as federações partidárias, têm que realizar convenções para escolher formalmente seus candidatos e deliberar sobre coligação majoritária e outros aspectos da campanha. Mas, na prática, o que acontece? Muitas convenções são muito previsíveis, né? Já tem